Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Prosa Rural, que entra no ar a partir de agora. Tudo bem, Valmir? Tá pronto para mais esse programa repleto de informação da melhor qualidade para o nosso agricultor?
Olá, Laura! Alô, ouvinte! Sempre ligado no Prosa. Estou prontíssimo, Laura. Vamos que vamos!
O programa de hoje é sobre um tema importante que está presente na vida de todo o brasileiro de norte a sul do país.
São as frutas, mais especificamente o cultivo delas, que também é conhecido como fruticultura.
Sabe o que me veio à cabeça agora, Valmir? Uma salada de frutas, daquelas bem variadas, bem nutritivas e cheias de sabores.
Que delícia, Laura! Também fiquei com água na boca. Mas vamos ao que interessa.
É verdade, porque até que essa deliciosa salada de frutas seja preparada, muito precisa ser feito antes, não é mesmo?
É verdade, e é por isso que hoje vamos conhecer um pouco sobre a fruticultura no interior do Amazonas. Estado famoso pela variedade de frutas nativas que possui, mas que também tem trabalhado com o cultivo de fruteiras exóticas, a fim de atender os mercados locais.
Interessante! Quem conta um pouco mais sobre a fruticultura no Amazonas é o pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental, Gilmar Meneghetti, que conversou com o jornalista Felipe Rosa. Diga lá, Felipe!
Um dedo de prosa.
Gilmar, qual a realidade atual da fruticultura no interior do Amazonas?
Temos um rol, uma quantidade, né, de espécies frutíferas típicas da região norte e da região amazônica, né, em especial aqui do estado do Amazonas, onde elas podem se transformar em excelentes alternativas, né, de renda para os agricultores. Na prática, essas atividades já são desenvolvidas pelos agricultores, em maior ou menor escala, né? E nós temos uma série de frutas ali que a gente pode enumerar, né? Que hoje são alvo, né, do trabalho dos agricultores e dos quais eles têm gerado renda, seja na venda direta, né, como frutas in natura, ou também na venda de polpa dessas frutas. Dentre essas frutas que tem se trabalhado, né, o manejo de extrativo, né, de nativas, ou também o cultivo. Nós temos o açaí, né, que é uma excelente alternativa, que tem um mercado consumidor dentro do estado, fora dele, e na verdade alcançou agora já o mundo inteiro, né? Japão, os Estados Unidos. Nós temos culturas que se cultiva em menor escala, como é o cupuaçu, e também se explora esse cupuaçu de uma forma extrativa. Muitas propriedades elas têm no cupuaçu uma atividade de extrativismo. Nós temos também a cultura da banana, que é talvez a cultura em termos de frutíferas mais cultivada, né, no estado, e que tem uma importância econômica muito grande, e que o estado ainda importa a maior parte das bananas que são consumidas aqui. Então há um potencial grande, né, de desenvolvimento dessa cultura. Dentro das frutas que nós temos também aqui do Amazonas, a gente tem alguma coisa de cacau em que é trabalhada, né? É uma cultura que é desenvolvida principalmente em várzea, né, a partir de materiais que os agricultores têm, né, nativos, e que eles são materiais adaptados, rústicos, né, e para centenas de famílias é uma excelente alternativa também de renda. Temos outras culturas, né, que são de importância econômica hoje, né, como o maracujá, que ele alcança preços bons, ele tem se adaptado bem. Enfim, nós temos uma quantidade grande, né, de espécies frutíferas cultivadas na Amazônia ou extrativas.
Muito legal entender como tem se desenvolvido a fruticultura no Amazonas.
Verdade, Laura, e dá para ver que os amazonenses e outros estados da região amazônica têm diversas alternativas para diversificar a produção de frutas.
E essa diversificação não se dá apenas na variedade de frutas, mas também na forma de cultivo.
E é por isso que o pesquisador Gilmar Meneghetti volta para falar sobre o cultivo de frutas em sistemas agroflorestais, os SAFs, ou em cultivos solteiros.
Num sistema de agrofloresta, como é um ambiente mais complexo, um pouco mais equilibrado, ele vai ter menos problemas com doenças, vai ter muito menos problemas também com pragas, né? Isso são os aspectos interessantes e importantes no sistema de agrofloresta. Para montar um sistema, é importante que ele tenha orientação, que se discuta as espécies, né, que ele pode cultivar ali, né? Por quê? Porque elas têm necessidades diferentes, né? Quando forem cultivadas essas frutíferas de forma isolada, né, uma das coisas importantes é se verificar a questão da recomposição da fertilidade do solo. Elas precisam, assim como os animais, eles precisam de comida, e essa comida é adubo. Esse adubo pode ser um adubo químico, mineral fornecido, ou ele pode ser um adubo orgânico, né? A outra questão importante para todo, inclusive para o sistema de agrofloresta, é o manejo dessas espécies, né? Então, por exemplo, se eu for trabalhar com banana, eu devo ver, cuidar de quando, do controle, né, dos afilhos, porque não se forma touceira, e essas touceiras de bananeiras, elas não vão produzir cachos, ou vão produzir cachos menores. E quanto mais palha tiver e plantas por aí, essas touceiras bem grandes, elas vão ser um ambiente próprio para desenvolvimento, né, de pragas e doenças. E um outro aspecto também importante é a gente verificar, fazer um escalonamento, né, de plantios, verificar onde são nossos mercados, né, os mercados consumidores, né, se é a feira, né, para que se possa ofertar também um produto de qualidade para o consumidor também.
Muito obrigada pelas informações, Gilmar.
Já que o pesquisador Gilmar citou os SAFs, vem de Iranduba, interior do Amazonas, um exemplo muito legal de cultivo consorciado de frutas.
Verdade, Valmir. Vamos conhecer agora a história da agricultora familiar Marta Gonçalves da Silva. Ela optou por trabalhar com sistemas agroflorestais e tem obtido bons resultados no cultivo de frutas.
Fala, produtor!
A senhora acredita que os sistemas agroflorestais são a solução aqui para essa região?
Para nós é a melhor opção. É a melhor opção por quê? Porque como a terra é pequena, não podemos fazer a monocultura, né? Como é acostumado os grandes agricultores aí. Então, com várias coisas misturadas, não serve só para o nosso cotidiano, mas sim para a gente poder também estar levando para o mercado e vender aí produtos saudáveis, né? Porque como a gente está focado na agricultura orgânica, levar produtos saudáveis para o mercado.
Quais os produtos, quais os alimentos que a senhora trabalha aqui?
Abacaxi, maracujá do mato, a goiaba, a laranja, o biribá, o mapati, a sapota que consegui recentemente, e a banana e pupunha. Aí açaí, que agora futuramente a gente vai ter 1000 pés de açaí plantado aqui pro SAF.
Muito legal, hein, amigo ouvinte? Muito obrigado por compartilhar conosco um pouco do seu trabalho, dona Marta.
Legal mesmo, mas esse trabalho, além de muito esforço, tem contado com o apoio da Embrapa. Um dos projetos que tem auxiliado a agricultora Marta é o PRO-Rural.
O PRO-Rural é realizado pela Secretaria de Estado da Produção Rural e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. E conta com o apoio técnico da Embrapa.
O projeto alocou bolsistas no interior do estado, com o objetivo de orientar agricultores sobre diversos aspectos da produção rural.
E uma das linhas temáticas é justamente a fruticultura, o que proporcionou aos produtores um melhor conhecimento sobre temas como recomposição da fertilidade do solo, manejo das culturas, controle de pragas e doenças, manejo da colheita e organização dos mercados locais consumidores.
Tudo isso voltado para a fruticultura. Quem vai falar um pouco mais sobre o projeto é o técnico agrícola que trabalha no PRO-Rural no município de Iranduba, Jounei Cel. Fala, Jounei!
Ao pé do ouvido. Como é que você deu o desenvolvimento aqui do ProRural, aqui na comunidade, no município, de forma geral?
Olha, eu, na minha opinião, o ProRural, ele alavancou muitas coisas aqui que estavam meio que paralisadas, né? E uma das coisas importantes do ProRural foi o intercâmbio que houve entre as instituições, né? Eu acredito que só assim que vai alavancar o setor primário.
Quais são as alternativas para a fruticultura aqui no interior do Amazonas?
A primeira visão que a gente tem que ter é plantar frutas, né? Porque frutas, além de ele ter para ter a subsistência familiar, a fruticultura ela pode ser desenvolvida dentro do sistema SAF. E o sistema SAF é voltar a produzir uma floresta de novo, entende? A fruticultura é a base do pequeno agricultor amazonense.
O coordenador do projeto, pesquisador Gilmar Meneghetti, explica de que forma se deu o desenvolvimento do projeto ProRural.
Pitacos da Hora.
O projeto tem priorizado 6 culturas: o açaí, o abacaxi, a banana, o cupuaçu, o cacau, e também tem atuado na cultura do Guaraná, né? Embora essas fossem as culturas prioritárias do projeto, houve demanda, né, por orientação dentro de uma série de outras culturas, né? O caso do mamão, o maracujá, assim como a graviola. E os cítricos também. Tem muitas propriedades, né, investindo em citros em pequenas áreas, justamente nos municípios mais distantes da capital, e que eles têm uma função de abastecimento local. Então, todo o projeto ProRural, a fruticultura, ela tem tido 2 focos. Um é a questão da segurança alimentar, ou seja, orientar para a produção, para melhorar a oferta, né, de frutas, para o consumo, né, das famílias local. E o outro aspecto é produzir, tornando estas frutas, né, uma alternativa de renda para as famílias.
Obrigado pela participação aqui conosco, Gilmar. Bem, nós falamos hoje sobre a fruticultura no interior do Amazonas. E você, meu amigo, minha amiga, se ainda ficou com alguma dúvida sobre o tema, é só ligar para a Embrapa Amazônia Ocidental.
O DDD é 92 e o telefone é 3303-7836.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 92, telefone 3303-7836.
Mas, se preferir, você pode ligar de um orelhão ou telefone fixo para o Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Vamos ouvir agora o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você. Se liga aí!
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Olá, você já ouviu falar do bacuri? Frutinha é boa danada, não é mesmo? Mas também dá uma excelente madeira para tacos, tábuas, vigas, caibros, portas e muito mais. O bacuri nasce espontaneamente em todos os estados da região norte do Brasil e no Mato Grosso, Maranhão e Piauí. Em Rondônia, é uma das madeiras exploradas de maneira sustentável na Floresta Nacional de Jacundá. Quer saber mais sobre alguma árvore de sua região? Escreva para nós. imprensa@florestal.gov.br.
Obrigada aos colegas do Serviço Florestal Brasileiro.
Agora a gente fica ligado nas medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
Tome o cuidado de não deixar jogadas no chão as embalagens vazias de agrotóxicos, de adubos foliares, os sacos de ração, de adubo e os frascos de medicamentos, porque certamente vão acumular água de chuva. E isso é tudo que o mosquito Aedes aegypti quer. Então, esvazie todo o conteúdo das embalagens de agrotóxicos no próprio tanque do pulverizador. Depois, adicione água limpa em até 1/4 do volume da embalagem, tampe e agite por 30 segundos. Essa água também deve ser jogada no tanque do pulverizador. Repita 3 vezes essa operação. Em seguida, perfure o fundo dessas embalagens vazias de agrotóxicos e armazene-as em local adequado e abrigado da chuva até o momento de levá-las ao local indicado pelo seu revendedor.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti. Então é isso, pessoal. O Prosa Rural se despede por aqui, lembrando que semana que vem tem mais.
Um grande abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Felipe Rosa, edição Jorge Macau. Locução, Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Amazônia Ocidental.